Outro nós diz que o ego é um conjunto de comandos que ativam determinadas queixas, criando determinadas realidades para o espírito. Por isso nós diz que o ego é uma personalidade temporária, porque ele cria uma individualidade, uma identidade. E dizemos também que o ego é criado pelo espírito antes da encarnação. Foi isso que nós conversamos ontem. Hoje nós vamos continuar o assunto ego.
Primeira pergunta: os animais e as plantas têm ego? Se houver, como ele funciona?
Nem animal, nem espírito, nem planta, nem ser humano tem ego. Quem tem ego é espírito, e não coisas materiais. A coisa material é o resultante da ligação de um espírito com o ego. Então, o ser humano é o resultante da ligação de um espírito com o ego. A partir daí, nós podemos entender que todo ser tem um ego. Como nós dissemos ontem, a personalidade espiritual é idêntica ao ego. Então, todo espírito tem um ego. Agora, o espírito que habita e constrói a planta, este não tem o que vocês chamam de ego. Por quê? Porque ele não cria realidades. O ego é o criador de realidades. Aquilo que você chama de ego é criador, o criador de realidades. Então a planta, como não vive realidades, não tem ego. Já o animal tem, mas não é o mesmo ego do ser humano.
Mesmo o animal mais simples na sua estrutura?
Mesmo animal mais simples na sua estrutura, desde que ele tenha formação de realidades, consciência de realidades, ele tem o que você chama de ego. Agora, este ego não é igual ao humano.
É instintivo?
E não é igual. Existem diferenças. Eu não vou falar instintivo, porque o instinto está presente no ego humano também. Mas não é igual. Só para você ter um exemplo, por exemplo, o ego humano cria a individualidade, o individualismo, o se ver como um. Já o ego animal não. O animal não vive, não sabe que ele é ele. Ele é um elemento do universo. Então, essa é uma diferenciação, mas existem diversas outras. Por quê? Porque cada ego é criado de acordo com a prova que o espírito vai fazer. Então, o ego do animal é criado. O ego do espírito que vai vivenciar o mundo animal é criado para umas provas. E o ego do espírito que vai viver o ser humano é criado para outras provas.
Bom, outra pergunta é a seguinte: e no caso de haver um consciente coletivo, por exemplo, uma consciência controlando vários pequenos animais, esse consciente pode ter um ego?
Existe um consciente coletivo. nós hoje vai falar dele, mas este consciente coletivo não tem. Deixa para mais tarde nós explicar isso com mais calma.
Então vamos a outra pergunta. Como um ego agiria em várias pessoas? Eu não estou entendendo a letra de Firmino aqui, mas acho que é o seguinte. Como um ego agiria em várias pessoas, animais ou plantas simultaneamente?
É, como eu disse, não é um ego. Então, por lixo, não é um ego que agiria. Por lixo, não tenho o que responder aí.
Adilson está pedindo para o senhor repetir sobre a questão do espírito na pedra.
Dentro de um processo anterior à parte molar, que é o que você vive hoje, existe um processo de elevação ligado à pedra. Fia, eu acho que não é elevação na pedra, é a pedra que você está falando, que é o mocho do São Carlos, acho que é isso.
Não, você falou de espírito na pedra.
Bom, mas esse espírito não tem o ego como vocês conhecem ego, como criador de realidade. Quando ele está vivendo ao lado do átomo da pedra, ele não tem. O espírito não tem o ego como vocês conhecem ego.
Adilson, não sei se você conseguiu ouvir agora. Ele disse que agora entendeu. Obrigado. Você já respondeu como um ego agiria em várias...
Respondi que já que não há ego, não há como explicar como agiria.
No caso da obsessão, como funciona a aplicação de vários egos a uma única pessoa ou animal?
Interessante pergunta. O que é uma obsessão? É quando existem espíritos no mesmo grau de elevação. Ou seja, quando existem espíritos que se harmonizam porque possuem as mesmas realidades e desejos. Ou seja, egos semelhantes. Então, o que é a obsessão? É uma comunhão de egos, fazendo com que os espíritos se interlaçam. Então, não é um ego que age sobre o outro, mas são egos que se comunicam e se confraternizam por estarem no mesmo padrão vibracional, ou seja, por terem realidades e desejos semelhantes.
É, Adilson está complementando aqui, obsessor, um amigo de fé, um irmão camarada.
Exato. Espíritos que vivem com egos muito parecidos, que tem a mesma vontade. Por exemplo, se um encarnado é obsediado por outro para beber, é porque ele tem no seu ego essa realidade, esse desejo de beber. E desejo com desejo se junta. Só isso.
E a última pergunta, existe um ego coletivo para todo o planeta?
Não, não existe um ego coletivo para o planeta. Nós vamos falar disso mais tarde. O que existe é um banco de dados para todo o planeta, mas não um ego. O ego se abastece nesse banco de dados, mas este banco em si não é um criador de realidades, porque nós ontem definimos o ego como uma personalidade criadora de realidades. Não há um criador de realidades falhas, mas há dados arquivados num banco de memória que são usados nas programações do zero. Eu vou começando, se vocês tiverem dúvidas, vão escrever. Nós vamos começar exatamente por essa questão que é tratada como ego coletivo. Como eu disse, não existe um ego coletivo. Se você aplicar ao ego, a, como se fala, a ideia de que ele é um criador de realidades. Mas para nós falar de ego coletivo, nós precisamos antes falar de planeta Terra. Entender o que é o planeta Terra. Ontem nós acabamos dizendo que a própria realidade material, ou seja, os corpos e movimentações que existem, são criações do ego. Se assim é, o planeta Terra ou qualquer outro planeta não é externamente a você, mas é a criação do seu ego. Isso precisa ficar bem claro, porque nós falamos algumas coisas e muitos separam coisas que acrescentam no tudo que nós falamos. Um dos exemplos é o planeta. Nós diz que a realidade material não existe, mas você continua acreditando que existe um planeta. Mas se a Terra não é um planeta, o que é a Terra? Vamos entender isso. Por definição, o universo é o campo de trabalho para a elevação do espírito. Tudo que você conhece, o universo, foi criado e idealizado por Deus para servir ao espírito no seu processo de autopovação. Todos os sóis, estrelas, planetas e satélites naturais, bem como os espaços vazios entre eles, que você percebe, são criações de Deus com função de auxiliar o espírito na sua obra. Sendo assim, não existem planetas. O que existe são campos de provas separados. Vamos dar um exemplo. É como se você tivesse dentro do planeta, do universo, como se o universo fosse um estádio aonde houvesse pista de atletismo, onde houvesse campo de futebol, onde houvesse lugares para outras modalidades esportivas. Cada lugar tem a sua finalidade. E o estádio abriga todos os lugares com todas as suas finalidades. E tem como finalidade máxima promover as disputas. Então, cada planeta é como se fosse o instrumento para a execução de um determinado esporte. Existe o campo de futebol, que ele é um planeta, aonde os espíritos se desenvolvem num determinado aspecto. Existe o campo de atletismo, onde o espírito se desenvolve em outro aspecto. A Terra é um desses campos aonde o espírito se desenvolve num determinado aspecto.